melhor banda do mundo, segundo eu mesma.
Salve, pessoal! Bom começo de ano para todo mundo. A gente já tá botando o podcast para rodar em 2020 aos poucos. Valeu pela atenção e participação de todo mundo nas nossas redes sociais. Tem o Facebook e o Instagram, @podcasttmdqa. Você sempre pode comentar nossos episódios, mandar sua sugestão, conta sua história lá pra gente, o que você quiser, fala do que você se relacionou aqui dos nossos temas, do que você espera pro futuro, que eu vou ler aqui no ar com o seu perfil, com a sua mensagem. Já tem um debate que foi publicado, a gente falou sobre Oscar e discos prometidos para esse ano. Também toda sexta-feira já está rodando o resumo da semana, nosso programa de notícias e lançamentos com o Tony AX. E hoje, de volta, a melhor banda, segundo eu mesmo, o nosso programa para idolatrar, para relembrar a carreira, a discografia, falar de shows e de histórias e causos de uma única banda ao longo de mais ou menos uma hora. Aqui no nosso podcast. A gente já fez isso com Blur, com Oasis, com Titãs, com Radiohead. E agora vamos fazer com uma banda que, sem dúvida, foi a mais pedida pelos ouvintes e também pela equipe, a galera que queria gravar aqui com a gente está muito animada. É o caso de Stephanie Hane. É, se a gente gravasse um videocast, Fanny, todo mundo veria o seu cabelo cortadinho e bonitinho hoje, é isso?
Pois é, tô de visual novo hoje, preparadíssima pra falar dessa banda. Foi justamente pra isso que eu cortei o cabelo, aquelas. Mas tô animada, porque é uma banda que eu gosto pra caramba.
Show de bola, o Renan Bernardi sempre aparece quando é a melhor banda. Ele gosta de falar de discografias aí, eu sei que ele curte Red Hot. Tudo bem, Renan? Saudades de você.
E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui falando de uma dessa banda tem o meu coraçãozinho.
Eu acho que dá pra gente dizer que o especialista aqui hoje é o PH Pinheiro, que é fanboy total de Red Hot. Tudo bem, PH?
Fala aí, galera, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade de participar. Tô muito feliz, Red Hot é minha banda favorita, né? Eu sou clubista mesmo.
É a melhor do mundo, segundo você mesmo?
É a melhor do mundo, segundo eu mesmo. É isso aí.
Rapaz, o Red Hot Chili Peppers, uma banda de Los Angeles, na Califórnia, a gente esquece o quanto eles são velhinhos já, formados em 1983 por Anthony Kiedis nos vocais, o baixista é o Flea, Hillel é o Slovak, depois alguém souber uma pronúncia melhor me fala, mas eu acho que é Hillel, né, o primeiro nome do guitarrista?
Eu falo Hillel.
É, guitarrista original e também o Jack Irons na bateria. Essa é a formação original, né, que teve várias mudanças logo de início, na formação da banda, logo depois eles já mudaram, e depois, ao longo do tempo, várias outras mudanças de formação, a gente vai explicar todas aqui. Mas a formação clássica tem o Chad Smith na bateria e o John Frusciante na guitarra. O Red Hot se tornou uma das maiores bandas da história por fazer uma mistura de gêneros, né, misturando o rock, o punk rock, o alternativo, com o funk, com o rap, com elementos mais ritmados e mais groovados. Eles já venceram 6 prêmios Grammy e já venderam mais de 100 milhões de discos no mundo todo. Eu falei da formação, eles sempre optaram por manter esse line-up de 4 integrantes. Inclusive, isso pode levar a gente aqui para a nossa primeira discussão e falar do tema mais quente envolvendo essa banda nos últimos tempos, que é a troca mais recente de guitarristas. Saiu o Josh Klinghoffer e voltou o John Frusciante. Tem muito fã dizendo que eles poderiam ter seguido com os dois guitarristas, mantido um line-up de 5 pessoas, 5 integrantes, mantido o Josh e o John. Vocês concordam com isso ou acham que o John tinha que brilhar sozinho de volta?
Olha, eu acho que já rolou esse... Acho que mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre a época que o Josh tocou ali no background do Red Hot junto com o John. Mas eu acho que agora seria meio esquisito, né? Até pela forma como essa demissão rolou, porque foi uma demissão, né? O Josh já falou isso numa entrevista, que ele foi avisado, né? Que o John queria voltar e tchau. Então, acho que justamente pelo clima ficaria uma coisa meio esquisita, assim, ter os dois juntos ali. Ainda mais depois de 10 anos do cara como guitarrista principal ter que voltar um degrau, sabe? Assim, eu, como cadelinha dos dois, adoraria. Eu amo o Josh, amo o John. Então, pra mim, seria tudo. Mas eu entendo que deve ser muito chato pro cara, né?
Mas essa vez que o Josh tocava junto com quando o John tava na banda ainda, ele tocava guitarra também? Porque eu não tenho certeza disso. Eu acho que
ele fazia várias coisas, né? Mexia com samples também.
E era ao vivo, né? Não em disco. Ele tocava nos shows.
Tem um show deles na Polônia que eu lembro que eu era apaixonado, que eu via tipo uma vez por semana. E o Josh tava ali no cantinho, né? Tipo, fazendo meio que uma guitarra de apoio. Mas tava ali, presente, tava interagindo, tipo, sorria com o John, etc. Parecia um membro da banda mesmo.
É, pois é.
É porque ele, antes dele entrar na banda, ele já era amigo do John, né? Eles tinham um álbum juntos e tal, né? Eles tocavam, faziam umas jams e tal.
Pois é, e na entrevista que o Josh deu, ele falou que, inclusive, que já não é mais amigo do John faz tempo. Até fiquei meio chateada com isso, porque eu achei que os caras meio que continuaram amigos, mas não, né?
Parece que ninguém manteve o contato com o John, né?
Era uma amizade que eu shipava.
É, então, todo mundo gostaria muito, mas o John voltou a se reencontrar com o Flea recentemente, teve o casamento, foi do Flea, né, o casamento?
Isso, do Flea.
Ou do John. É, do o Flea. Flea. E aí a banda toda meio que se reencontrou lá, e aí nessa entrevista que foi reveladora, assim, do Josh, porque passou, sei lá, um mês em silêncio e todo mundo na expectativa de se ele estava chateado ou não, e aí ele falou que ele sabia até que o John estava se reencontrando com o Flea, mas não sabia que eles estavam tocando, que eles estavam fazendo jams. Então foi meio decepcionante, assim, pro Josh por causa disso, mas depois ele disse que tá feliz pelo Frusciante, que o lugar dele é na banda mesmo, e que ele sente uma grande onda de amor pela banda. Ele falou que os discos que ele gravou com o Red Hot, ele se sente... é gratificante para ele se sente bem com o que ele produziu, mas que no começo não era assim, né? Quando ele passou os 5 primeiros anos, assim, na banda, que ele só tocava música antiga, só composição do John, ele não se sentia muito importante, né? Ele disse, eu me sentia mal, a minha mente dizia que eu era ruim.
Ai, tadinho.
Ficou meio que um mal-estar, assim, né, nesse sentido.
Ah, e os fãs não ajudaram muito, né, gente? Vamos combinar que fã de Red Hot Chili Pepper, durante esses 10 anos do Josh na banda, foi um pé no saco,
sim,
né? Porque
sim.
A galera sempre pediu o John de volta, e o John cagando pro Red Hot durante esses 10 anos. Tipo, eu não tô afim de voltar. Mas a galera batendo nessa tecla e, tipo, ofendendo o cara na internet. E eu imagino que deve ter sido uma puta de uma pressão, né? Porque eu lembro de ter show, não me lembro quando, acho que foi mais esse começo, mas de ter relato de que, tipo, a plateia começou a gritar o nome do Frusciante, sabe, no meio do show. Então você imagina que bosta, né, você tá nessa posição. Então não culpo por ele se sentir mal.
Sim, e é aquilo, tipo, quando eles lançaram o I'm Feel, que foi em 2011, né, uma boa galera começou a cair em cima, né, falando que, tipo, a sonoridade estava muito diferente, criticando o Josh em vários sentidos, criticando até ele fazendo backing vocal no show, sabe? Era uma pressão muito grande que o garoto sofria. Eu acho que ele foi se adaptando aos poucos, né?
Pois é, ele é talentosíssimo, gente. Tipo, quem não conhece o trabalho do Josh, além do Red Hot, vá conhecer. Ele tem um projeto chamado Dot Hacker, que é uma delicinha de ouvir, é muito bom. Ele já trabalhou com Arpent, agora ele tá com o Plural One, eu acho que é o nome do projeto novo dele. Então, conheça Josh Klinghoffer, gente, é muito bom, real.
Não, ele é ótimo, sem falar que esse projeto, o Plural One, ele lançou aquela cover que ele tinha feito no Lollapalooza de Mulher da Pele Preta, né? Ficou ótimo, gosto muito daquela versão dele.
Ah, eu também adoro. Canta português melhor que a gente.
E confirmado que o Plural One, inclusive, vai... Eu não sei se é Plural One ou Plural One, fica as duas.
É, eu achei que era Plural One, mas o PH falou Plural One, então qualquer um dos dois.
Já tá anunciado que eles vão abrir shows do Pearl Jam esse ano, né? Então o Josh não vai parar de trabalhar, até porque o Pearl Jam tá com um disco novo, vai lançar disco novo, e o Plural One também lançou coisa nova no passado. Do que o John fez na carreira solo, alguém acompanhou esses discos meio experimentais aí, pelos quais ele se aventurou?
Eu acompanho o Frusciante desde quando eu conheço o Red Hot, conheci o Frusciante junto já, e eu até fiz a brincadeira que a presença do Frusciante no Red Hot, pra mim, é como uma intervenção divina, né? Porque ele é um guitarrista acima da média demais, com todo respeito ao Josh também, né? Mas a carreira do Frusciante, ela é muito prolífica, né? Ela teve um ano que ele lançou, acho que 6 álbuns no mesmo ano, acho que um por mês. Ele tava fazendo meio que uma brincadeira junto com o Omar, do The Mars Volta, que eles lançavam um álbum por mês, assim. Então tem muita coisa interessante e muita coisa experimental também. Mas aquele álbum The Empyrean, eu acho sensacional.
É, desse que eu ia falar também. Esse é meu preferido, assim. Tanto as músicas, claro, mas eu acho que a capa daquele disco é perfeita, assim. Eu tinha como minha proteção de tela por anos. Eu adoro aquele disco.
Red Hot, inclusive, já anunciou vários shows com o Frusciante de volta e que vai gravar um novo disco de estúdio, que vai ser o primeiro com o John desde 2006, desde Stage of Arcadia. No geral, vocês ficaram felizes com a notícia, tristes pelo Josh, é claro, mas vocês apoiam a volta do Frusciante pro Red Hot? Acham que a banda vai voltar até a relevância que teve lá nos meados dos anos 2000?
Eu acho que pode ser uma tentativa, assim, porque, pelo menos ao vivo, eu gosto muito dos discos que eles lançaram nos últimos anos com o Josh. Eu curto pra caramba. Mas acho que ao vivo a banda tava meio que sem gás. E pode ser que com a volta do Frusciante dê um tchan ali. Mas é o que você falou, eu fico feliz pela volta do Frusciante, porque eu adoro, acho que ele é o guitarrista do Red Hot, sempre foi. Mas fico triste pelo Josh, porque eu realmente achei que a contribuição dele na banda foi muito boa.
Sim, sim, ele tecnicamente salvou a banda, né, se vocês pararem pra pensar. Eu não consigo imaginar um outro guitarrista que, naquele momento da banda que ficou sem o John, não consigo imaginar um outro guitarrista que consiga fazer um trabalho, tipo, à altura, assim, que o Josh fez.
Ele era o substituto natural, né?
É, e se a gente pensar nos guitarristas que já passaram além do Josh, nenhum fez grande trabalho, ou algo que seja memorável, ou ficou mais de, sei lá, 2, 3 anos na banda. Os 10 anos do Josh tem que ser muito valorizados mesmo.
Eu vou defender meu outro guitarrista do coração do Red Hot quando a gente for falar do disco que ele tá. Vou falar agora, né?
Dave Navarro.
Ele mesmo.
Spoiler.
Tinha que ser.
Spoiler.
A gente gosta de comentar aqui disco a disco das bandas para entender as fases delas e as músicas mais relevantes de cada período. Então vamos voltar lá atrás, para 1984, também para entender essa mudança toda de formação da banda. É, eles se formaram em 83, e aí quando eles iam assinar um contrato com uma gravadora para lançar o primeiro disco, os membros originais, Hello Slovak e Jack Irons, tinham fechado também contrato com outra gravadora para outra banda, que era What Is This? E aí eles saíram do Red Hot Chili Peppers, decisão que eles devem se arrepender um pouco. E aí o Kids e o Anthony Kids e o Flea, que sobraram, eles decidiram seguir em frente, e aí recrutaram um novo guitarrista e um novo baterista, na bateria Cliff Martinez e na guitarra Jack Sherman. E aí saiu o disco The Red Hot Chili Peppers, homônimo, em 1984, para um disco de estreia, venda de 700 mil cópias já, até que não foi mal, e tem uma música que eu acho que é um pouco mais memorável, que eles tocam de vez em quando em shows, que é Get Up and Jump. De resto, é um disco que eles costumam meio passar batido hoje em dia. Esse começo de Red Hot pra vocês?
Cara, eu acho que é esquisito ouvir os primeiros discos, acho que os 3 primeiros discos do Red Hot, porque é outra banda, né? Eu acho que, assim, tipo, tem ali os elementos que eles trazem até hoje na sonoridade que fizeram eles famosos, mas é muito esquisito. Eu não sei, tipo, eu não posso nem falar se eu gosto ou não dos discos, porque são discos que eu ouvi, sei lá, 2 vezes na vida. Porque não bateu pra mim como um disco do Red Hot. Então, eu acho que eles foram não consolidar a banda em questão de fama, mas musicalmente também só bem depois.
A gente vê ali no disco que já tem a energia toda, né? Tipo aquela coisa do Flea, tipo, das linhas de baixo histéricas que ele tem, aquela coisa linda. Só que, não sei, assim como a Fanny falou, tipo, ele não me convence muito esse disco.
É esquisito,
não me vende,
né?
Inteiro, assim. Get Up and Jump eu acho que é uma música muito foda, mas...
Eu tô na mesma linha do PH, assim. Eu acho que já tem a originalidade dele está ali já, tipo, coisas que ele foram levar pro resto da carreira. Mas ele é meio confuso, né? Foi uma banda que foi montada meio que às pressas pra fazer esse álbum. True Men Don't Kill Coyotes eu acho legal, mas de resto, assim, eu acho um álbum bem estranho mesmo e... nervosíssimo, né? Super enérgico, assim, acho.
Como a Fanny falou, os 3 discos meio que se agrupam nesse começo de carreira, né? Então eu vou falar dos 3 já. Um ano depois veio o Freaky Styley, de 1985, já vendeu 1 milhão. E tem Jungle Man, que foi a primeira música, o primeiro clipe a tocar na MTV e catapultar ainda mais. Música. O guitarrista mudou. Jack Sherman foi demitido. Eles sempre alegam, quando demitem alguém, diferenças criativas e falta de entrosamento. Foi o caso do Jack Sherman. E aí o Slovak voltou. Então, primeira vez o guitarrista original trabalhando com a banda no Freakstyle. É, e aí, em 87, saiu o baterista, o Cliff Martinez, e voltou o baterista original, Jack Irons, para lançar The Uplift Mofo Party Plan. The Uplift Mofo Party Plan. É, esse disco já tem Me and My Friends, uma música já mais clássica do Red Hot, e tem um cover de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. É, eu acho que o que fica desse primeiro esforço da banda e que eles levariam adiante são os dois membros mais importantes, né? Então, toda aquela linha de vocal frenética do Anthony Kiedis já tá aí, e a genialidade do Flea no baixo, dando uma bela renovada para os baixistas de rock nessa época, também já tá nesses três discos, né?
Uma coisa interessante é que o Freakstyle, ele é produzido pelo George Clinton, né? Do Funkadelic. Eles gravaram na casa do cara, eles foram lá e tipo, mostraram para eles as músicas, e o cara produziu o álbum. Isso é interessante. Mas ele segue a mesma linha enérgica que os três seguem, né?
Não, e você vê total influência, né? Tipo, não só nesse disco, mas eu acho que o Funkadelic é uma influência geral pra eles até hoje.
Sim, com certeza.
E aí, depois desses três, tem meio que uma ruptura, porque a banda passa por várias tragédias, assim. É, nesse último disco, o Anthony Kiedis e o Hilo Slovak já estavam totalmente dependentes de drogas, estavam no auge, assim, da dependência química. Muitas vezes eles faltavam nas sessões de gravação. Mas esse último disco já foi uma escadinha, né, pra banda. Esse último disco eles já entraram na Billboard 200, estavam no número 100 ali de posição. Só que em 88, o guitarrista Hilo Slovak, ele morre decorrente de uma overdose de heroína. O vício dele chegou no limite, ele faleceu logo depois do fim da turnê desse terceiro disco. E aí o baterista saiu junto, porque ele falou: não aguento essa vibe de uso de drogas frenética, não tô feliz, sinto um luto enorme pelo meu amigo Slovak, tô saindo também. Aí a banda ficou meio perdida por um tempo, até achar o Chad Smith e o Frusciante para formar a formação clássica, demorou. Eles escolheram um cara chamado Dwayne McKnight para guitarra, que era da banda Parliament, e D.H. Pellegrino, que era do Dead Kennedys, para bateria. Só que eles não estavam muito felizes, assim. E esse era mais ou menos a mesma época em que o Flea conheceu o Frusciante em um teste para outra banda. E o Flea fala dessa época que ele ficou encantado com o conhecimento teórico, assim, do Frusciante tocando guitarra, com a técnica que ele tinha mesmo de escalas e de tudo, porque o Flea nunca foi um cara formado teoricamente em música, né? Ele é autodidata no baixo. Então ele já se apaixonou aí pelo Frusciante, até que o empresário demitiu o McKnight. E o Peligro falaram: não, vocês, de novo, estão com diferenças criativas da banda. E aí o Flea chamou o Frusciante para ser o guitarrista. Para achar o Chad Smith demorou um pouco mais, eles ficaram quase um ano e meio sem baterista, até que, e também em um teste, acharam o Chad Smith. E tem histórias dessa época dizendo que eles se deram magicamente bem, assim, que fizeram uma sessão de estúdio e o Chad Smith deu uma energia para a banda que eles não viam desde que tinham sido formados. E aí, em 89, a formação clássica, né?
Uma coisa que é interessante é que o Frusciante, ele chamou muita atenção também, principalmente da galera que viu os primeiros shows com ele, porque ele se parecia muito do jeito de tocar do Slovak, né? Porque ele era muito fã do Slovak também, ele já curtia muito o Red Hot. E ele tinha 18 anos, né, quando entrou na banda. Então ele foi muito, muito impressionante pensar, tipo, que o menino de 18 anos já era monstro, assim, né, e já mudou o rumo da banda.
Ele parece uma entidade no palco, né?
Sim, eu acho que foi nesse momento, inclusive, que o Red Hot parece que ganhou a cara que a gente entende hoje quando a gente fala Red Hot Chili Peppers, né? Que é tipo, é aquela energia do Anthony que fica pulando sem camisa pelo palco, é o Flea que fica dando cambalhota com baixo. É o Chad Smith, que é um cara, tipo, super simpático, super, sei lá... Sempre quando vem no Brasil, se vocês repararem, quem dá entrevista é o Chad, né? E o John, que tem aquela coisa, tipo... aquela energia, aquela atmosfera toda dele, as caras que ele faz quando ele manda o solo, tipo...
A questão da morte do Slovak, morte de integrante pra banda, é sempre uma questão, né? A gente não imagina a barra da banda se deparar com isso e pensar o que faz, se segue em frente, se acaba, se traz outro guitarrista, quanto tempo eles demoram para superar essa tragédia. Mas fato é que o uso de drogas sempre foi muito marcante nessa banda, né? Depois o Frusciante ia se envolver com drogas e o Anthony Kiedis demorou... Pô, quem leu a biografia do Anthony Kiedis sabe que é desde criança, né, que ele usava drogas e demorou um bom tempo até que ele se limpasse disso.
Né? Vai acontecer só lá no Californication, né, a limpeza total, né?
Pois é, o primeiro disco dessa época é o Mother's Milk. O que que vocês acham desse disco? Que tem Higher Ground, tem Taste the Pain, Knock Me Down, são os principais singles e já vendeu 5 milhões de cópias.
Eu acho essa cover de Higher Ground perfeita e, tipo... Eu conheci Higher Ground, na verdade, por causa da versão do Red Hot, depois que eu fui entender que era uma música do Stevie Wonder.
Do Mother's Milk, eu gosto do cover de Fire também, do
Jimi Hendrix, é verdade.
Tem alguma música também que eles dedicam pro... Eu acho que era Knock Me Down, que era dedicada, era inspirada, tipo, na história do Hillel, né?
Ah, é verdade.
Que basicamente é tipo uma homenagem pra ele.
Eu não sei se é verdade ou não, mas eles meio que aproveitaram algumas coisas que ele gravou também, não foi?
Sim, tem essa história também, né?
E aí em 91, talvez, já a banda com o Frusciante, com o Chad Smith mais entrosada, lançou o disco que eu acho que é o mais clássico do Red Hot, pelo menos dos anos 90. E foi um encontro também mágico para a banda quando eles encontraram o produtor Rick Rubin, que depois trabalharia em quase todos os álbuns seguintes com o Red Hot Chili Peppers. Foi o produtor de Blood Sugar Sex Magic, de 1991, disco que vendeu mais de 12 milhões de cópias. E aí é clássico atrás de clássico. Give It Away, Under the Bridge, Suck My Kiss, Breaking the Girl. Algumas que não foram singles, mas eu gosto muito. Power of Equality, Sir Psycho Sexy, I Could Have Lied. E é um disco de mais de uma hora de duração, né? Eu gosto demais.
Funk Monkeys também é muito boa.
Acho que é meu segundo disco favorito, assim, do Red Hot, que é meio que o que mais concentra músicas que eu mais gosto da banda, sabe? Porque é o que o Rafa disse, é hit atrás de hit e justamente isso de você ver a banda, os quatro ali da formação clássica, finalmente 100% entrosado, sabe? Eu acho que a influência do John Frusciante nesse disco é mil vezes maior também. Então meio que foi o ápice ali dos quatro juntos, pelo menos dessa época, né?
Eu sinto que nesse disco, tipo... Eu acho que a discografia do Red Hot antes desse momento parecia que era muito focado ali no Flea, enquanto figura, tipo, foda que ele é no baixo. Mas eu senti que agora o John Frusciante, ele tá mais bem acomodado na banda, né? E eu sinto que ali ele consegue, sei lá, se expressar melhor e... Parece que tira um peso do baixo, a guitarra pega mais força ali. Você falar que as letras do Anthony pra esse disco são muito boas. Eu acho que juntou tudo e ficou uma coisa maravilhosa. Pra mim, eu acho que é o melhor disco do Red Hot. Pra muita gente, né?
E o Rick Rubin também é um gênio, né, cara? Eu acho que os discos produzidos por ele são... Todos são muito bons, assim. Então, meio que foi as estrelas se alinhando pra esse disco, sabe?
Exatamente.
Tipo, tanto a banda quanto o produtor.
Mas o PH tem muita razão de falar disso da guitarra, porque tu pega, por exemplo, Under the Bridge, que deve ser uma das mais famosas do Red Hot. É uma linha de guitarra, assim, única. Uma coisa que lembra Little Wing, do Hendrix, assim. É maravilhoso. I drive on the streets, cause she's my companion. I walk through the hills, cause she knows who I am. E realmente tira esse aspecto focado no funk, né?
Sim, a linha de baixo nessa música entra só no final, né?
Exatamente.
Pois é, e com um coral também, né, de... Parece coral de igreja no final, assim, de crianças, que também é um elemento diferente, né?
É um dos grandes clássicos do rock, né, cara? Acho que Under the Bridge é tipo aquela música que todo mundo conhece, deve ter gente até que não sabe nem quem canta, mas conhece, sabe? Porque é um puta clássico da música.
Só que a banda não ia ficar muito tempo, muito tranquila depois desse grande sucesso que foi o Blood Sugar Sex Magik, porque no meio da turnê desse disco, logo no ano seguinte, 1992, eles estavam no Japão fazendo shows lá, quando o Frusciante falou que não aguentava mais, que ele estava sufocado pela fama, pela popularidade e também estava no auge dele de vício em drogas. E aí o Frusciante saiu da banda em 1992 para se cuidar. Nessa época rolou até, bizarro isso, mas rolou até anúncio em jornal para contratar guitarrista novo para o Red Hot Chili Peppers. O Kids, o Anthony Kids, sabia que isso não ia dar certo. Então eles ficaram assim mais de um ano sem guitarrista depois da saída do Frusciante, que eu quero que vocês comentem. Mas aí foi o Chad Smith que sugeriu uma pessoa nova para esse emprego, só que é uma pessoa que já tinha um trabalho, porque é o Dave Navarro, que tocava no Jane's Addiction, que não era qualquer banda, também estava no auge da popularidade nos anos 90, né?
Pois é, e eu defendo com unhas e dentes Dave Navarro no Red Hot. Não é meu guitarrista favorito dentro da banda, é claro. Mas, cara, eu acho que o One Hot Minute, que, enfim, a gente já vai falar daqui a pouco, já adiantando, que é o disco de 95... É um puta álbum, cara. A galera fala mal desse disco, tipo, acho que meio que de graça. Tá bom, vai, cada um tem sua opinião e seu gosto, mas é um puta disco. Eu não acho, tipo, ele muito inferior aos outros, sabe? E o Dave Navarro faz um puta trabalho também. Tanto que minha música favorita do Red Hot, na verdade, minha segunda música favorita do Red Hot tá nesse álbum. E eu vim aqui pra defender.
Qual que é?
É Aeroplane.
Ah, Aeroplane,
eu adoro
ótimo.
Essa música.
Aeroplane foi single desse disco e My Friends também, grande sucesso.
Exato. Então eu defendo muito esse disco porque eu gosto de verdade dele.
Coffee Shop também, que é uma música super pesada, mas é muito...
Não, esse disco é muito bom, cara. Tipo, ele é injustiçado na discografia do Red Hot. A galera fala mal dele. Eu acho que ele tem essa amargura nesse disco, justamente porque foi o primeiro sem o Frusciante e foi zoada a saída dele, né? Eu não sei se a galera tá familiarizada, mas assim, se você pega entrevista dessa época dele e foto, tipo, ele tava meio que no fim da vida ali, cara. Foi muito, acho que foi um milagre ele não ter seguido o mesmo caminho do Slovak, sabe? Porque ele tava muito zoado. Então, eu entendo que esse disco, ele vem com uma aura pesada em volta dele, mas eu defendo até hoje.
Até tu vê o primeiro álbum solo do Frusciante, que sai logo depois, acho que é 93 ou 94, é um álbum bem, bem doente, assim, eu acho muito bom, mas é bem, tipo, bem cabreiro, né, um álbum meio acústico e cheio de umas ideias erradas, mas é legal, mas tu vê que ele tava bem numa fase bem estranha, muito focado em droga, assim, tanto que ele vai pra reabilitação depois, né?
Foi nessa época que ele, nesse intervalo que ele conseguiu, entre aspas, né, as cicatrizes no braço dele, que ele falou sobre isso numa entrevista até meio recente, inclusive, que tem muita gente que acha que foi um incêndio na casa dele, mas ele fala que não, que aquilo ali é fruto do uso dele de heroína. Então, tipo, pra você ver como ele tem marca dessa época até hoje, tipo, é impressionante que ele tenha saído vivo, sabe?
E, tipo, mal comparando, né, a gente consegue comparar um pouquinho a situação deixada pelo John Frusciante tanto no Stadium Arcadium, que foi o último álbum dele pré-Josh, quanto o Blood Sugar, que foi o último dele pré-Dave Navarro. Só, tipo, os dois tiveram um peso muito grande pra continuar um legado, assim, o Josh talvez até mais, porque depois a banda lançou Californication e se consagrou ainda mais, né? É muito bizarro, tipo, ter esse peso todo. Não é qualquer guitarrista que conseguiria aguentar a pressão. Acho que o Dave mandou muito bem. É um álbum muito bom, no final das contas.
Exato. É isso mesmo.
E tem Pia também, que é com o Flea cantando. Essa música é muito doida.
E você vê que essa fase foi complicada pra própria banda, né? Porque, assim, teve Blood Sugar em 91, aí demorou One Hot Minute em 95, depois demora de novo pro Californication em 1999. Mas a boa notícia é que o Frusciante volta, né? Ele melhora. Esse período, esses anos aí que eu citei, esse intervalo, foi muito difícil na vida dele. Ele perdeu dinheiro, ele ficou magro, ele quase morreu. E ele foi pra rehab, foi pra reabilitação em 1998. E foi aí que ele começou a melhorar. O Flea visitava ele, né, na reabilitação. E quando o Flea percebeu que ele estava bem, que ele de fato ia se livrar das drogas, fez o convite pro Frusciante retornar. E ele retorna em Californication, que é junto do Blood Sugar, eu acho, o álbum mais clássico do Red Hot, é o mais bem sucedido comercialmente, vendeu 40 milhões de cópias, e também tem vários clássicos, Scar Tissue, Around the World. Other Side, Californication, Road Tripping. E uma capa linda.
Acho que esse álbum não tem, tipo, um erro.
Ah, pois é, classicaço, assim. É outro disco que, tipo, é hit atrás de hit. Pra quem é mais fã, então, eu imagino que, tipo, a galera conhece o álbum de ponta a ponta, sabe? E, de novo, tipo, ele meio que repete, não a fórmula de sonoridade, mas tipo, a fórmula do entrosamento ali entre os quatro, sabe? Acho que no Californication é meio que o pico disso, que eles estão, tipo... É o pico da formação clássica, sabe? É o álbum que eles estão mais concentrados enquanto Red Hot Chili Peppers, se é que faz sentido essa frase. Mas, porra, é um puta discão, assim. É, apesar de não ser meu favorito, ele é meu terceiro favorito. mas é totalmente fada sem defeitos esse disco.
E além de ser o auge do entrosamento, pra mim esse álbum é o auge do frustrante também. Porque tu pega, por exemplo, as três primeiras músicas, que é Around the World, Parallel Universe e Sky Chills, são tipo três hits de guitarra assim que são sensacionais. Né? São... Aí bota o Frusciante dos melhores textos do mundo, sem dúvida, assim. Esse álbum é definitivo pra mim por isso também.
Cara, e um dos maiores videoclipes da história dos videoclipes, Californication, também desse disco.
Que não saiu o jogo até hoje.
É verdade.
A gente espera até hoje esse jogo sair.
E se sair, eu quero o gráfico daquela época, não quero remasterizado, não.
Total.
Californication de 99. 3 anos depois, By the Way, também com a formação clássica do Red Hot, também um baita sucesso, 20 milhões de cópias vendidas. E também com vários hits, By the Way, The Zephyr Song, Can't Stop, Universally Speaking, a música mais lindinha do Red Hot, que é Dosage, também outro disco que do começo ao fim ele é íntegro, ele é uma história só, ele é muito sólido, né?
Ele é redondíssimo, eu acho que tipo, o único problema desse disco talvez foi ter sido lançado logo depois do Californication, né? Porque parece que ele fica um pouco apagado, mas em si, se você olhar faixa a faixa... Acompanhar a narrativa do disco, porra, é um discaço, do início ao fim.
É, o By The Way é meu disco favorito, do Red Hot, total. E eu concordo total com isso que o PH falou, de ser meio que apagado por ter sido lançado após o Californication, mas assim, cara, eu acho que foi dali pra cima, sabe, do Californication pra cima, porque tanto o By The Way quanto o próximo disco que a gente vai falar, que é o Stadium Arcadium, só melhora. Eu acho que o Californication, ele acaba ganhando por ter sido um boom e por ter mais hits dentro dele, mas eu acho que essa tríade de discos do Red Hot é perfeita, assim. E o By The Way é meu preferido.
Nossa, eu concordo muito, porque, tipo, é aquilo que a gente tava falando, de eles estarem acostumados com esse quarteto, né, fechadinho, eles foram se desenvolvendo cada vez mais. O Californication é, tipo, claro que é o marco, assim, né? Mas eu acho o By The Way muito bom e eu consigo achar o Stadium Arcadium melhor que o By The Way, pra ser sincero. Então eu acho que, tipo, eles foram evoluindo cada vez mais mesmo.
É, eu concordo que é uma trilogia mesmo, né? A trilogia da formação clássica, porque tu pega o arquivo aqui que o Rafa fez pra gente, tu vê que esses três discos foram os três discos mais vendidos do Red Hot também, né? Mais até do que o Butter Sugar Sex Magik. Então tu vê que tava muito afinadinho, que se tu pega pra ler a história deles, também foi a época que tava todo mundo limpo, todo mundo sem droga e todo mundo, né, focado em fazer música. Então foi, tipo, um trabalho muito profissional mesmo, né?
Não, cara, e os shows dessa turnê são absurdos, assim, os shows depois do By
The
Way.
Nossa, alucinantes.
Nossa, total.
Aqueles Tenin Castle lá, nossa.
É, e, tipo, nessa época, eles lançaram, tipo, Can't Stop, que, tipo, eu acho Can't Stop, até hoje, a melhor música pra se abrir um show. Eu não consigo pensar numa música melhor pra isso.
É, acho que desde então eles só abrem com Can't Stop, né?
Não, e não tem que mudar, porque tem que abrir sempre com Can't Stop.
Pô, tanto que um dos erros que eu acho que eles fizeram no Rock in Rio de 2011 foi que eles abriram com Monarchy of Roses, que é uma música do disco de 2011, né, do M.F.U. Aí o pessoal ficou tipo, caraca, cadê Can't Stop, sabe? É.
Ultimamente eles têm feito uma jam, né, eles começam improvisando assim e já emenda com o Flea mandando o riff de Can't Stop. A abertura de um show do Red Hot é lindo. Todo mundo já viu aqui ao vivo?
Já.
Só no YouTube.
Pô, Renan, que pena.
Rock in Rio 2021 eles vêm aí, provavelmente.
Vai ter. Agora com o Frusciante, hein?
E, cara, agora com o Frusciante, acho que eles vão vir, sei lá, nos próximos 5 anos vão vir todo ano. Porque agora com o Frusciante eles vão meter show até não querer mais, assim, no mundo inteiro.
Ah, eu espero que sim.
É, eu espero. E o Rock in Rio sempre convida, né? O Roberto Medina sempre chama ele pro Rock in Rio. Eles acabam passando por São Paulo também. Foi assim que eu vi, nada a ver, né? Eles tocaram no Lollapalooza aqui em São Paulo. Mas foi assim que eu vi pela primeira vez ano passado. Então, ainda há esperança, Renan, porque eu só vi ano passado, depois de quase 40 anos de banda, então tá tranquilo.
Pois é.
E
Só para citar, muitas das histórias que a gente está falando aqui tem em detalhes diretamente pelos integrantes, né? Porque o Anthony Kiedis e o Flea já lançaram autobiografias. Tem livros dos dois contando vários bastidores assim, de Red Hot e da vida pessoal deles nesse período. A do Anthony Kiedis se chama Scar Tissue, é mais antiga, saiu em 2004. E a biografia do Flea que saiu ano passado, que é Acid for the Children.
Preciso muito ler.
Pra fechar a tríade da formação clássica, em 2006 veio o Stadium Archangel. Vendeu um pouco menos, 13 milhões, também um baita sucesso. E também com vários hits, Danny California, que ganhou um Grammy, inclusive. Tell Me Baby, Snow, Hump the Bump, com o Flea tocando o trompetezinho que ele adora. Stadium Arcade também é um disco bem sólido.
É um disco duplo, né, se eu não me engano, Stadium Arcade.
Sim.
É, não, pô, é super... Eu acho que pra uma banda chegar, se eu não me engano, esse é o nono disco deles, nono ou décimo, acho que é o nono, né? Chegar no nono álbum, meter num disco duplo, cara, é super ousado, assim. E deu super certo, né? Porque eu, pelo menos, acho os dois discos do Stereo Arcade muito bons, assim. Então foi uma ousadia que rolou.
É, e tem vários hits que, tipo, marcaram a carreira, né? Se a gente olhar nas setlists até dos shows mais atuais deles, até hoje eles colocam sempre Danny California, uma que sempre tá nas listas. É, Tell Me Baby, de vez em quando eles tocam também.
Snow, até hoje rola.
Snow, sim. Snow que eu lembro que teve uma galera criticando uma época, porque quando o Josh começou a tocar na banda, eles não estavam colocando Snow nas setlists. Aí tinha uma galera que começou a julgar, falando que o Josh não sabia tocar Snow, porque era muito rápido, riff de guitarra. Era,
cara,
muito pra ele.
Eu tento tocar Snow na guitarra faz uns 10 anos, sério. só o riff de abertura, não consigo,
é
impossível.
É, realmente, ele é caprichadinho. O que ele faz é muito doido. Come to the side that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more. Eu só ia comentar que são 29 músicas no álbum, eu tava conferindo aqui. Imagina, tipo, a concentração de estúdio pra você produzir 29 músicas, né, pra lançar. É muito legal ver isso. E tem música de tudo que é tipo, né? Aí tu pega ali embaixo, tem Witchsand, daí tu vai ver no segundo álbum tem Disaggregation Smile, que eu acho maravilhosa, com um violãozinho bonitinho também. Então foi uma produção muito... muito pensada, né, pra fazer gigante assim. Muito legal ver isso.
É, tiveram tempo, né, pra produção do By The Way pro Stadium Arcadium. Foram 4 anos. E o Stadium Arcadium também produzido pelo Rick Rubin. É, em 2007, depois da turnê do Stadium Arcadium, eles entraram num hiato, que era pra ser só um hiato, mas não foi. Porque depois de 2 anos, quando eles queriam voltar em 2009, o Frusciante de novo falou: não quero mais. E aí ele postou só uma... Todo mundo ficou sabendo porque foi um post no site do Frusciante, em que ele estava anunciando lá, dizendo que ele queria concentrar na carreira solo, que nesse ponto já tinha mais de 10 discos lançados, e o Frusciante voltava a se concentrar na carreira solo dele. E é aí que o cara que era guitarrista de apoio, Josh Klinghoffer, na turnê de Stadium Arcadium, também já era amigo de longa data do Frusciante, já tinha tocado em várias outras bandas com ele, e foi meio que natural, né, chamar o Josh para esse retorno do Red Hot em 2009. A gente já falou bastante disso, então eu quero que vocês comentem o disco que foi o primeiro que o Josh gravou junto com a banda, que é o I'm With You, de 2011. Demorou bastante, né, eles passaram uns 2 anos ali fazendo só shows de sucessos antigos, até que vieram as inéditas em 2011, um disco que vendeu 7 milhões de cópias, e tem até que bastante hit, tem bastante música que virou single, que tocou em rádio, né? Monarchy of Roses, Look Around, Eu Amo Did I Let You Know, Brandon's Death Song.
E tipo, Did I Let You Know teve aquele negócio do clipe que foi feito por brasileiros, né? Que foi, achei uma ação super maneira e o clipe ficou super bonito, né?
Cara, eu adoro esse disco. É, acho que... Eu não sei se eu sou suspeita pra falar, porque como eu disse, eu sou muito fã do Josh. Então, justamente por isso, quando lançou, eu meio que não me forcei a gostar, eu gosto do disco, naturalmente. Mas eu acho que eu acabei gostando mais por ser o primeiro disco com o Josh, sabe? Porque eu sempre torci muito por ele dentro da banda e gosto muito real, tipo, do talento dele. Então, é isso, assim, é um disco que tem hits, eu acho que tem muito fã que, às vezes, sei lá, não ouve mais ou... Enfim, mas eu acho que é um disco bom de ponta a ponta, assim, acho que é um disco que vale a pena você escutar inteiro, porque apesar de tudo que a banda já passou até aquele ponto e da pressão em cima do Josh, tanto assim, pela a pressão do job em si, né, usando termos publicitários aqui, a pressão do próprio emprego, tipo, de vir depois do Frusciante, e também a pressão dos fãs, eu acho que eles conseguiram, tipo, mais uma vez, se entrosar bastante ali naquela formação e entregar um trabalho muito sólido, sabe? Então, eu curto pra caralho o Amethyst.
Eu lembro que na época que eu ouvi, tipo, quando ele saiu o álbum, eu era, né, mais novo, conheci o Frusciante e tal, eu já torci o nariz, né, eu não gostei. Lembro de gostar de Look Around, que eu acho legal. Mas hoje, ouvindo hoje, inclusive, para esse podcast, é um álbum muito bom, é bem feito. O Flia tem um destaque de arranjo ali, mas o Josh já tá mandando bem ali. Eu acho justamente que esse álbum serve pra galera gostar do Josh mesmo, né? Porque até então, quando ele vinha tocando só cover da banda, cover no caso, músicas do Frusciante, de outras épocas, ele ficava meio que com esse preconceito do público, né? Eu acho que esse álbum vem pra firmar ele na banda, né?
Pois é, e ao vivo, as versões ao vivo dessas músicas são muito boas, inclusive. Quem viu a banda nos últimos 10 anos ao vivo aqui no Brasil ou em vídeo, sabe que ele sempre mandou muito bem, tipo, tanto nas músicas do Frusciante quanto nas músicas que ele fez. Envelheceu bem pra caramba o disco. Eu acho que, tipo, ouvindo hoje, eu gosto ainda mais dele.
É aquilo que eu tinha falado, que eu coloco esse disco e o One Hot Minute no mesmo pacotinho, porque, tipo, são ambos discos para introduzir um novo guitarrista, né? E enquanto lá a gente vê no One Hot Minute, a gente vê um pouco do peso lá, da coisa característica, que é um pouco da sonoridade do Dave Navarro, aqui a gente vê um pouco de Josh, sabe? Eu não sei explicar direito, mas eu sinto que, tipo, é um disco realmente ali de bem-vindas pro Josh, em que o Josh, tipo, ainda tá um pouco tímido, mas que ele entrega um ótimo trabalho, né?
É total. E outra, assim, eu acho que nesse disco ele meio que fincou a própria personalidade dele ali na guitarra, porque a sonoridade dele, tipo, própria, sabe? Porque eu não sei aí quem já ouviu o novo single do Pearl Jam, que agora eu esqueci o nome, mas é Dance Off alguma coisa.
Clairvoyance, é.
E isso. E eu achei a guitarra daquela música muito parecida com a do Josh, cara. E aí,
É
tanto que
verdade.
depois eu lembro que saiu a notícia de que ele vai abrir os shows do Pearl Jam, eu falei, será que ele teve algum envolvimento ali com a música? Depois eu vi que não. Mas eu achei legal perceber isso, que eu falei, porra, tipo, o Josh, ele deu a personalidade dele pro Red Hot e ele criou a sonoridade dele na guitarra, sabe? Tipo, tanto que, ouvindo outra música de outra banda, eu achei parecido com o estilo de tocar dele. Então, eu acho que nesse disco, no I'm With You, é onde ele mostra que ele não é, tipo, sei lá, uma sósia do Frusciante que tá tentando seguir os passos dele, centímetro por centímetro na banda, sabe?
E é doido que nos shows o Josh ele faz uma coisa que o Frusciante fazia muito, que é cantar uma música sozinho, né? De vez em quando ele pega uma música mais antiga assim, faz um cover só ele na guitarra, e o Josh passou a fazer isso também. Mas me parece tão natural isso do Josh, eu não lembro do John, eu não acho que ele tá querendo imitar o
Não,
John.
também
Eu acho
não.
que as covers que ele faz são legais, assim.
É porque são dois guitarristas, tipo, que não só são guitarristas, sabe? São dois guitarristas que tocam várias outras coisas e que cantam bem também. Então, tipo, acho que é natural que o cara não se atenha só ao trabalho dele ali, sabe? Tipo, não toco só guitarra. Eu faço várias outras coisas.
Sim.
Então, não é uma cópia, é só um paralelo entre os dois.
São dois guitarristas, são duas escolas diferentes, sabe? Cada um teve ali suas bases, suas inspirações. E eu acho que eles colocarem isso no Red Hot, tanto seja o John, seja o Josh, acho que é uma coisa muito legal de ver, assim.
E I'm With You também tem uma capa linda, lançado em 2011, e aí demorou 5 anos para vir o que é o último disco até hoje do Red Hot Chili Peppers, que é The Getaway, de 2016. O primeiro desde Blood Sugar. Não, desde. É, desde Blood Sugar, que não foi produzido pelo Rick Rubin, foi produzido pelo Danger Mouse, inclusive, bem inusitado isso. Mas é a banda dando uma movimentada e não sabemos com qual produtor eles vão vir pro próximo. Mas o The Getaway vendeu 2 milhões de cópias. Também tem algumas músicas bem legaizinhas, mas é um disco que tá um pouco atrás, né? Tem Dark Necessities, Go Robot, Goodbye Angel são os singles.
É, eu eu acho que ele é inferior ao I'm With You. É um disco que eu já não ouço mais, pelo menos.
Eu sinto que nesse disco, ele, tipo... Parece que eu sinto que o Josh tá mais confortável enquanto guitarrista de uma banda gigante. Eu acho que... Eu sinto que ele esqueceu um pouquinho já essa pressão do John Frusciante. Tipo, parece que ele mesmo afirma... Tá, agora sou eu, se acostumem, é essa sonoridade que vai ser, é assim que eu sou. E sem falar que eu acho que tem uns frutos muito legais, tipo, nos shows mais recentes, eles tocam direto Dark Necessities, e eles começaram a adotar aquela Goodbye Angels, que também é uma música muito boa, uma das melhores do álbum pra mim. Eles começaram a incorporar isso depois do Bis, né? Acho que eles fizeram isso nos últimos 3 shows do Brasil, pelo menos, eles colocaram essa música depois do Bis. Antes de Give It Away, que eles sempre terminam, né?
E o Josh diz que Dark Necessities é o solo do qual ele mais se orgulha dos que ele fez com a banda.
Ah, real, é muito bom mesmo. Eu tinha me esquecido dessa...
É, muito bom.
Assim, não é que é um disco ruim, né? Eu até falei que é um disco que já não ouço mais. Eu não acho ruim de forma alguma, acho que tem músicas ótimas. Ao vivo também cresce muito. Mas eu acho que, tipo... Eu não sei explicar, mas eu acho que ele já não é tão condensado, digamos assim, igual o I'm With You. Eu acho que não era nem um problema o Josh, tipo, no Getaway. Mas sim, da banda tá meio cansada, saturada, não sei. Menos inspirada do que no disco anterior. Então, em questão de relevância e do conjunto da obra... Não é um disco já que me agrada tanto assim quanto os outros.
Eu gosto do álbum, eu acho que eu gosto até mais do que o MFU, mas eu concordo na questão da relevância, parece que o MFU foi mais impactante, né, tipo, em questão de público. Mas eu acho que é um dos discos mais diferentes do Peppers, porque tu vê mais uma coisa mais etérea, uma coisa mais da cara do Josh mesmo, assim. Eu acho um disco interessante, mas acho bem diferente do resto da carreira, assim.
É, então, eu gosto quando as bandas... Acho que eu já até falei isso em algum outro podcast, já não me lembro mais qual era o tema. Mas eu sou uma das pessoas que mais apoia, assim, quando uma banda faz algo diferente e sai da zona de conforto. Ah, a gente falou isso sobre o Pearl Jam no episódio passado, que inclusive o Tony previu isso, né? Que eles voltaram com um single totalmente diferente do que eles faziam. E pelo menos pra mim ficou muito bom. Eu adoro a música. Então, eu apoio o Red Hot ter feito isso no The Getaway, apesar de não ser um álbum que eu ouço tanto, mas eu acho legal que eles saíram dessa zona de conforto.
E a gente pode esperar um novo disco do Red Hot em breve com o Frusciante, quando eles tiverem um tempo aí de compor e de recuperar o entrosamento deles. A gente com certeza vai discutir muito aqui no podcast sobre o que virá de novidade do Red Hot ainda no futuro. Mas só para fechar o programa, o Red Hot foi induzido ao Hall da Fama do Rock and Roll, né, em 2012. E aí foram alguns membros que foram incluídos. Eu acho que todos, né? Da formação que era na época, o Anthony Kiedis, o Chad Smith, o Josh Klinghoffer e o Flea. Também entrou o Frusciante, Jack Irons, Cliff Martinez e Hilo Slovak. Todo mundo foi induzido ao Hall da Fama do Rock.
Todo mundo que gravou, né? Eu acho. Chegou a gravar com
ele. É, todo mundo que gravou.
E teve muitas formações que não chegaram nem a gravar, né? Tipo, nesses meios termos entre álbuns que saía guitarrista, entrava guitarrista.
Cara, eu fico muito feliz de falar sobre essa banda, porque é uma banda que quando você tá meio pra baixo ou quando você vai trazer amigos em casa e precisa de uma trilha sonora animada, bota Red Hot pra tocar, que todo mundo dança, todo mundo se mexe, todo mundo canta. É, sem dúvida, uma das maiores bandas da história do rock. Então, é muito legal a gente debater isso aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes ficaram felizes. E eu tenho certeza que os ouvintes têm músicas preferidas. Eu quero que eles comentem nas nossas redes sociais qual é a sua música preferida do Red Hot. Eu vou perguntar também para cada um aqui música preferida. E eu esqueci de falar de disco preferido também. A Fanny já falou do By The Way. E eu vou escolher o Blood Sugar. Vocês, PH e Renan.
Meu álbum favorito do Red Hot, eu acho que eu vou de clichêzão mesmo. E eu acho que é o Californication. Principalmente pelo... Ah, é o retorno do Frusciante, tem guitarras maravilhosas, uma sequência de álbum que tu pode ouvir, uma lembrança afetiva muito boa também, então eu acho que seria injusto se eu não botasse ele como meu álbum favorito. E a minha música favorita não é do Californication, né? Ela é do By The Way, e é Don't Forget Me, que eu acho também genial. Tipo, um riff, começa com um riff de baixo magnífico, o Frusciante entra fazendo umas doideiras na guitarra e depois ela estoura, e é muito, muito interessante essa música.
Então, do Forget Me é minha música favorita.
Então, o meu disco favorito é o Stadium Arcadium. Acho que também tem um pouco a ver com o fato de, tipo, do momento da minha vida que esse disco foi lançado, assim. Acho que eu tava começando a me interessar mesmo por música naquela época. E alguns hits daquele disco tocavam nas rádios, né? Então eu ficava super... Não sei, me senti muito identificado com aquela sonoridade. E eu fui desenvolvendo cada vez mais meu gosto por Red Hot. Acho que foi a partir desse álbum, assim. Acho que foi a partir desse álbum que eu comecei a entender que Red Hot é a banda que mais me define, assim. Que eu mais gosto. Mas música... Cara, música é muito difícil de escolher só uma, né? Tem uma do Californication, que se chama This Velvet Glove, e eu sou muito apaixonado por essa música, porque eu acho que ela tem tudo certinho, sabe? É uma linha de baixo, é porque na época eu tocava baixo. Eu ainda toco, né? Mas essa música, ela me inspirou muito, porque eu acho uma linha muito bonita, eu acho uma linha que fala pela música inteira.
Fanny, faltou a sua música preferida.
Olha, eu vou roubar aqui, vou falar duas, porque eu não sei decidir qual que é. Ou é Aeroplane, que eu já tinha falado, ou é Dozed, que eu me lembro, assim, que eu fui no show em 2012 ou 2013, lá no, na Arena AMB, com a abertura do Yeah Yeah Yes. Acho que foi 2013. E eles tocaram um trechinho da intro de Dozed. Eu não lembro se foi antes de By the... Não, não foi antes de By the... Foi antes de Under the Bridge. Que eles tocaram...
É raridade Dozed ao vivo, né?
Então, eles tocaram só o comecinho. E eu lembro de começar a chorar copiosamente, assim, na plateia. E aí, depois que eles não tocaram a música, eu chorei de ódio. Porque é uma das minhas favoritas também. Dozed e Aeroplane vai ser minha resposta.
Muito bom. Eu vou escolher uma música que é Graças ao Frusciante, que ela é minha preferida, porque ela é toda bonitinha, assim, tem uma... ela é guiada pela guitarra, mas o solo dela, cara, é impressionante. Primeiro porque ele usa um efeito muito Jimi Hendrix, assim, um auá muito forte, e é um solo meio angustiante, porque... Eu vou falar qual é a música antes, né? É Hey, que é uma música que está no Stadium Arcadium.
Nossa, sim, ela é ótima.
O solo dessa música, cara, é um solo arrastado. Ele fica, tipo, vários segundos fazendo a mesma frase ali na guitarra. E quando você não aguenta mais aquela frase, é aí que ele muda e vai fazer outro som. Mas, assim, é genial. É um negócio muito repetido, muito marcado, mas muito foda. Ouçam Rei do Stadium Arcadium.
Nossa, e ela é ótima por causa da linha de baixo também, né? Que fica a música inteira ali. E, nossa.
Muito bom. Gostei das nossas escolhas, gostei do programa, muito obrigado, viu, pra vocês. Vai ter mais uma melhor banda, segundo eu mesmo, em breve aqui no feed, não vou falar qual, mas já tá decidida, então aguarde. Em breve também tem o Sampleado com o Diego, toda semana o resumo da semana aqui com o Tony no nosso programa de notícias. E espero que vocês acompanhem aí, mandem sempre seus comentários no Instagram e no Facebook, @podcasttmdqa. Valeu, gente. Obrigado, PH.
Valeu, valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado por me dar essa oportunidade. E valeu, gente. Beijos.
Tamo junto. Valeu, Fanny. Até a próxima.
Obrigada, gente. Ouçam One Hot Minute. Apreciem Dave Navarro, tá? Apreciem também o Josh, o John, enfim. Apreciem Red Hot Chili Peppers, que é uma banda muito boa, que ainda tem muito pra nos dar. E é isso. Um beijão. Até a próxima.
Tchau, pessoal. Foi um prazer ter gravado esse programa, falar dos Peppers. E espero ser convidado para as próximas também, falar de outras bandas, falar de outras situações. Um abraço a todo mundo.
Falou, beijos, tchau, gente.
Valeu,
tchau.
Beijo.